De volta com mais elas hoje, conversando com a doutora Eleonora, da Clínica Conception, e que é especializada em centro de reprodução humana. Mas elas chega com a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão, que tem novidades toda semana e tem sempre promoções especiais também para você comprar aquele presente especial que você necessita aí para os seus eventos, para as ocasiões especiais. Falamos das possibilidades de tratamento. Você dizia que a indução da ovulação é uma das primeiras possibilidades?
Uma das primeiras, né? Eu sempre explico assim, que existe uma escadinha, né? Que a gente vai do primeiro degrau até o último. O primeiro é o mais simples e é o que, né, dá, claro, também dá menos chance de gravidez, mas é o mais simples. Depois tem o médio e o mais complexo. A indução da ovulação seria essa, seria o mais simples que a gente pode fazer. A indução, inclusive, pode ser feita com comprimidos, não precisa nem injeções, né? Então, é o mais simples. Depois desse, vai ter o segundo passo, que seria a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina, ela é diferente da fertilização. E é interessante porque a maioria das pessoas acha que é a mesma coisa. Diz, eu fiz uma inseminação, né? Ou fiz uma fertilização. E não era, era uma inseminação. A maior diferença entre os dois é que na inseminação intrauterina, a mulher vai ovular. E aí nós vamos só colocar os espermatozoides lá no fundo do útero. Eles vão ter que ir até a trompa. Fertilizar o óvulo. Tudo vai acontecer naturalmente a partir dali.
Vocês dão uma mãozinha.
Uma mãozinha, exato. Um pãozinho neles, pra eles subirem.
Pra eles não ficarem tão cansados.
Exatamente.
Né? Não se cansarem no caminho, não desistirem.
Isso aí, então. Se eles estão achando alguma barreira no meio do caminho, a gente ultrapassa essa barreira e coloca eles lá, né? Bem perto de onde eles vão ter que fertilizar. Mas todo o resto vai ser natural. Então, esse seria um segundo passo. Onde também não tem muita técnica em cima, né? Já dá mais chance de gravidez, mas não é tanto que nem a fertilização. E o último, que aí é a fertilização, que aí sim é quando a mulher vai, ao invés dela ovular naturalmente, nós vamos aspirar os óvulos de dentro do ovário, vamos juntar com o espermatozoide lá no laboratório e depois colocar o embrião pronto dentro do útero. Então, essa seria a última etapa, né? Mas tem as outras duas que podem ser feitas antes.
Você falou em estimular a ovulação. No caso do homem, quando tem essa questão de pouca quantidade ou qualidade dos espermatozoides, existe algum método que ele também pode tomar alguma medicação para estimular essa produção?
Algumas vezes sim, mas aí são casos bem específicos, porque vai depender do porquê que ele tem aquela baixa qualidade ou quantidade. Então, assim, dependendo da causa, dá para utilizar alguma medicação e tentar melhorar. Dependendo da causa, o que a gente tem que fazer é uma fertilização in vitro escolhendo
a qualidade.
A qualidade, o espermatozoide que a gente vai
e
usar.
E nesse caso, vocês investigam? É possível investigar o motivo?
Isso aí.
E que tipo, né, de motivos existem, assim?
Então, a gente vai ter desde, por exemplo, agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos
tá atrapalhando tudo, esses agrotóxicos,
Os agrotóxicos. O cigarro é outro motivo que também faz com que existam essas diminuições. Algumas infecções que o homem possa ter, que aí ou ter tido no passado, né? Às vezes ele já teve lá 10 anos atrás, nem soube que teve a tal da infecção, só vai descobrir quando vai começar a tentar engravidar, né? Então, dependendo do que vai ser, aí pode ou não ser utilizado alguma medicação.
Essa questão dos agrotóxicos, a gente falou semana passada, se não me engano, né? Que uma médica comentou aqui de um estudo que provavelmente até 2025 existe aí, gente, já apontando que
a cada 5 crianças, uma vai nascer com autismo.
É, que por causa dos agrotóxicos.
Exato.
Imagina, é bem estudos. Grave, né?
E nessas fertilizações in vitro, por exemplo, tem como diferenciar algum embrião que tem algum problema genético? Ou isso ainda é antiético? Como é que está se lidando com isso?
Exatamente. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, né, inclusive já faz alguns anos que eles publicaram uma resolução. Cada resolução que eles publicam é o que a gente acaba seguindo na área da reprodução. Porque não existe muito lei no Brasil de reprodução. Então, o que eles publicam é o que serve como lei, né? E o que é colocado? Que pode sim se fazer as análises genéticas dos embriões e que sim é considerado ético que a gente não utilize, não implante os embriões que tenham qualquer alteração. Então, o que acontece? Só que, uma coisa interessante é assim, no dia a dia, lá dentro do laboratório, se a gente olhar os embriões, a gente não sabe Nem se é menino ou menina, que também todo mundo, os pacientes já... Ah, mas adoraria a senhora escolher. Sabe, né? Assim, a senhora sabe o que, que é,
menina,
né?
Menina, loira, olho azul.
Não sei, né? Então, assim, a gente não sabe nem o sexo e nem se tem alguma alteração ou não. Em casos específicos, a gente indica que faça essa análise genética. Então, por exemplo, um casal que já teve um filho com alteração, com alguma alteração, ele tem a possibilidade de fazer a fertilização, fazer uma biópsia dos embriões, nessa biópsia fazer análise genética e aí identificar se realmente existe aquela alteração que o outro filho teve, ou não, né?
É, porque tem famílias com combinações genéticas que têm doenças gravíssimas.
Exato,
né?
Exatamente.
Eu acho uma forma bem importante.
É, e considerando que é algo bem, vamos dizer assim, é algo programado. Né? Assim, vamos dizer, existe já intervenção física naquele procedimento, seria ilógico pensar que não pudesse fazer ou estar propositalmente, entre aspas, criando um embrião correndo esse risco,
não,
né?
Tu não manipula o embrião, no
exato,
caso, tu só
o que nós não podemos, não poderíamos fazer, digamos, exatamente, é manipulação genética de qualquer embrião. Isso não, né? Mas a gente seleciona, a seleção pode. Isso.
E eu tava pensando nos casais, a gente falou de diferentes idades, né? Mas as mulheres também têm se relacionado com homens mais jovens, às vezes elas até já fizeram laqueadura.
Verdade.
Como é que fica nos casos da mulher que fez laqueadura e do homem que fez vasectomia?
A gente tem tido cada vez mais, isso é bem interessante.
São teus pacientes da clínica?
Sim, mulheres com laqueadura e com novos casamentos, com maridos bem mais jovens, assim. Então, eu acho bem interessante, porque antigamente era só o homem que fazia isso, né? Hoje em dia a mulher também. Então, nesses casos, a gente tem duas alternativas, tanto para vasectomia quanto para laqueadura. Ou se faz a cirurgia de reversão. Então, quando é vasectomia...
Jura, doutora, que isso é verdade? Que polêmico isso!
A menina ficou empolgada? Não, que não,
mas
não,
é porque eu te estranho. São muitos mitos na minha cabeça a respeito desse assunto.
Não,
eu já tenho meus cachorros bem felizes lá. Não, mas é verdade. Assim, eu não sabia disso com certeza. Eu já ouvi tantas coisas, e uma desmentindo a outra, que eu acabei...
Tem algumas pessoas que dizem, vasectomia, dependendo do tempo, não vale a pena fazer, ou laqueadura, não vale a pena reverter.
Ou métodos antigos, né, utilizados, não teria como fazer a reversão.
Exato. Então, assim, mas não, a imensa maioria das vezes a gente consegue reverter.
Nossa,
sim.
Que legal.
Tá?
Em ambos.
Agora, de novo, para a mulher tem a questão da idade, né? Então, assim, quando a mulher tem mais de 40 anos, em geral, a gente acaba sugerindo mais a fertilização in vitro. Não que não possa reverter. Se a mulher chega, e a gente já fez, eu e meu marido, que nós fazemos em conjunto daí, né? A gente já fez reversão de laqueadura tubária com mulheres de 40, e que engravidaram depois, porque já tinham tido filhos e, né, e realmente é uma situação, e ela disse, olha, fertilização eu não quero fazer, mas eu quero reverter, que se naturalmente eu tiver, eu tô bem, se não tiver, tudo bem também, né? Então, assim, pode ser feito sim, independente do tempo, de quanto, faz 10 anos que eu fiz, não faz diferença. Agora, a técnica utilizada, sim. Então, quando a gente vai fazer uma reversão, principalmente de laqueadura, uma das coisas que a mulher tem que estar preparada é que pode acontecer de, durante a cirurgia, a gente enxergar que não dá para reverter. Porque pelos exames, a gente não tem como ter certeza, não existe ainda um exame que mostre direitinho como é que foi feito. Então, dependendo se realmente o médico que fez a laqueadura, ele não fez só a laqueadura, ou seja, ele não só amarrou e cortou um pedaço da trompa, mas ele tirou a parte distal, que a gente chama, né, a parte onde ela tem que pegar o óvulo, se ele tirou fora aquela parte, aí não tem com o que tu vai juntar, aí não tem como fazer. Mas se tiver, aí sim, né, se tem as duas partes, a gente consegue reverter. E as taxas de reversão são muito boas. Então,
que bacana, tô super feliz de saber disso, sabe?
Que bom.
Porque eu acho que tem muita mulher que às vezes até deveria fazer, ou precisaria, gostaria de fazer, mas tem medo, tem dúvida.
Sim.
Nesse meio tempo acaba engravidando quando não quer também.
E outros casos também.
Fica,
a gente,
assim,
começou o programa falando dos tipos de famílias, né? E quando chegam duas mulheres, um casal de dois homens?
Sim. A gente, olha, a maioria quando vem são mulheres, né? Duas mulheres. E aí, o que acontece? No Brasil, tem alguns bancos de sêmen. Tem no Brasil e tem no exterior também. Então, a gente dá as duas alternativas. A mulher pode escolher algum sêmen, o casal pode escolher o sêmen do nacional ou importado, de acordo com cada uma.
Mas né? Chique, chique, importado.
Filha! Que é o marido nórdico, Aula.
É, exato, né? E aqui é quase impossível de conseguir,
pode,
né?
Aí pode escolher.
Aí pode escolher. E aí, como é que acontece? A gente tem uma tabela, né? Então, que justamente a gente tem o contato com esses bancos de sêmen e eles encaminham uma tabela com várias características, porque no Brasil, qualquer doação tem que ser doação de óvulo ou de espermatozoide, tem que ser anônima. Então, nunca, diferente de outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é...
Nos filmes é bem famoso o catálogo,
anúncio,
né?
Esse anônimo, então, não vem nenhuma informação
da pessoa.
Então, a
vem
pessoa só que
características.
Mas a pessoa que doou esperma, então, não pode exigir paternidade
não,
de ninguém.
Nunca. Eles têm que assinar um contrato e tudo mais, né? Nesse sentido. Nunca. E aí, o que acontece, né? Só que aí vem todas as características. E aí, de acordo com as características, é que o casal vai escolher qual, né? A única coisa que a gente orienta é a questão de tipo de sangue. Então, por exemplo, se a mulher que vai engravidar do casal, ela é negativo. O sangue negativo, a gente então já exclui os positivos para não ter, né, uma dificuldade depois.
E no caso dos homens, tem que arrumar uma barriga de aluguel?
Sim, no caso dos homens, sim. Aí, no caso de dois homens,
acontece
é mais
também?
Difícil. Acontece. É mais difícil porque precisa uma barriga de aluguel e uma ovo doação, que não pode ser a mesma que a barriga de aluguel. Então,
não,
aí a coisa começa a ficar
a
mais complicada.
É.
Porque a barriga.
Mãe, né?
Exato. Sim, senão ela é a mãe. Né? Então, a barriga de aluguel, né, que a gente chama sessão temporária de útero. Por que a gente usa?
E essa mulher, ela não pode também.
Desistir
e querer o filho pra si?
É, sempre se corre o risco.
É um risco, né? Ou existe
um
contrato.
Disso, então, existe. Sempre tem contrato, né? Sempre. Qualquer coisa que a gente faz nessa área já tem um contrato.
O Brasil já está fazendo barriga de aluguel. Assim, com um contrato, o Brasil já tem.
Sim,
é.
Sessão temporária de útero.
Por que se chama sessão temporária de útero e não barriga de aluguel? Porque não pode ter nenhum contrato financeiro.
Ah,
não pode ter nenhuma troca financeira. Exatamente.
Tem que emprestar,
porque é
o útero
sem
cobrar.
Ceder.
Então,
exatamente.
É em caso, assim,
que a avó empresta.
Geralmente é alguém próximo.
Irmão,
isso aí.
Prima.
Então, assim, ó, exatamente. O Conselho Federal de Medicina coloca o quê? Que para ser, para, né, para poder ser a pessoa que vai ceder.
A casinha do nenê.
Né? Exato, a casinha do nenê. Ela tem que ser parente em até quarto grau de algum dos dois. De algum do casal, né? Porque isso não acontece só também em casais homoafetivos. Uhum. Mas acontece também, às vezes, num casal onde a mulher tenha tirado o útero por miomas, por exemplo.
E daí vai precisar de
E aí ela tem óvulos, porque ela tem ovários. Mas ela não tem útero, né? Uhum. E aí ela vai precisar de alguém para que possa fertilizar o seu filho, porque ela tem o seu óvulo com o espermatozoide do marido, né? Então, isso também acontece. Tá?
Eu
isso
acho acontece que no Brasil, deve ser muito bom esse teu, né, trabalho, né? Nossa, deve solucionar tantos problemas, porque quando a pessoa quer ter filho, isso, imagina, 50, 60 anos atrás, tu simplesmente não poderia ter filhos, né?
É verdade, é verdade.
E olha quanta solução a se abrir.
E qual a porcentagem,
aí,
assim, de sucesso? Porque tem casos que realmente não tem como,
vamos
não dá certo.
Vamos deixar as
não
porcentagens, Rose, pro próximo bloco, que nosso tempo já está esgotado. Na sequência, a gente fala desses índices de sucesso nos tratamentos.